Irmãos e irmãs, estava a tentar imaginar quais são os sentimentos que estas três leituras nos deixaram. Que pensamento as poderá unir? Talvez esta ideia de movimento, de caminho, que aparece já na primeira leitura, nesta visão de Isaías, do primeiro Isaías, no século VIII antes de Cristo. São tempos difíceis, mas o profeta tem uma visão com palavras de esperança. Ele diz que a cidade é a primeira que se levantará, que se erguerá, que se porá em movimento. E sucederá que o monte do templo do Senhor se há de erguer e se elevará no cimo, no alto das colinas. E para ela acorrerão os povos, as gentes. É certamente um momento alto do hebraísmo, esta visão que fala de um universalismo dos povos a caminho para Jerusalém. Jerusalém continua a ser o centro, mas esta ideia de todos os povos e as nações à procura de Deus, à procura do sentido da vida, à procura da felicidade, à procura da realização, esta ideia é bela. Este colocar Jerusalém no centro, de ela há de vir a lei, a palavra do Senhor. E este convite com que o profeta termina esta parte, esta visão: vindo à casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor, ponhamos-nos em caminho para procurar a face de Deus. Portanto, esta ideia do caminho que a Igreja nos convida a fazermos nossa neste início do ano litúrgico e no primeiro domingo de Advento. A mesma ideia talvez a possamos ver também na segunda leitura que fizemos de Paulo aos Romanos. Paulo usa como parábola da vida cristã, do caminho cristão, o percurso da aurora, o nascer do dia. Diz ele: vós sabeis em que tempo estamos, chegou a hora de nos levantarmos do sono, a noite está adiantada, o dia está próximo. Portanto, o caminho cristão como um caminho que das trevas nos conduz à luz, um caminho que é um caminho de procura de plenitude em Cristo. Diz Paulo: andemos dignamente, como em pleno dia. Portanto, um caminho que é a passagem de uma vida, que poderíamos dizer segundo a natureza, como Paulo diz aqui, ocupada em responder simplesmente às necessidades da nossa natureza humana, para uma vida espiritual, uma vida revestida, inspirada pelo Espírito, pela palavra de Cristo. Portanto, este caminho é, usando a imagem de Paulo, a passagem da noite ao dia, da aurora ao dia. E é certamente uma imagem bonita, porque cada dia que nasce, é de facto para nós um convite a caminhar, a procurar a realização da nossa vida no tempo que Deus nos dá. E no Evangelho, não há propriamente a ideia de pôr-se em caminho, mas a ideia da expectativa, da espera de Cristo. Nós lemos hoje aqui, esta leitura é do capítulo 24 de Mateus, Jesus fez profecia em relação ao fim da cidade de Jerusalém, ao fim do templo, e fez profecia em relação ao fim da caminhada humana, ao fim do universo, ao dia, à escatologia, às coisas definitivas e últimas, à sua vinda na glória. Portanto, no capítulo 21 de Lucas, que lemos durante a semana passada, portanto, temos estas profecias e aqui no capítulo 24 e 25 de Mateus. Ora, parte daquilo que Jesus disse quando o Evangelho é escrito já se tinha realizado, nomeadamente a profecia em relação à destruição do templo e da cidade pelos romanos. Mas a outra parte não. A outra parte continua objeto da expectativa cristã, a sua vinda e o fim. O fim entendido não como destruição, ou não somente como destruição, mas entendido como meta, como plenitude. Para nós cristãos, o fim é a meta, é o encontro com Deus, é o encontro com a nossa realização plena no seu reino. Ora, mais do que satisfazer a nossa curiosidade ou a curiosidade dos discípulos, Jesus, quando lemos estas passagens, ficamos certamente cativados pelo convite que Jesus faz às atitudes com que Jesus nos convida a enfrentar o presente e as adversidades que o presente traz. Jesus não satisfaz a curiosidade, a nossa curiosidade, para saber como será a sua vinda, como será o fim nosso e o fim do universo, da natureza, mas Jesus convida-nos a viver com uma atitude, e a atitude é responsabilidade e vigilância. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. E no fim ainda, portanto, estai preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. Vós sabeis que esta ideia da vinda do Filho do Homem, do Reino de Deus, no Antigo Testamento, é uma das mais ricas e mais difíceis de colocar em poucas palavras. Mas o certo é que a primeira vinda de Jesus, que nós recordamos e que vamos recordar no Natal, e para a qual a Igreja nos convida a preparar o coração e a mente, essa primeira vinda foi uma vinda no escondimento da nossa própria natureza humana. Jesus aparece, é Filho de Deus, aparece como homem, como criatura humana, como nós, tal e qual. Portanto, é possível que a sua vinda passe despercebida, que não nos demos conta dela. Mas na vinda definitiva, em vez de última, digo definitiva, é uma vinda na sua glória, que será reconhecível por todos, mas será inesperada, imprevisível. E é esse o aspecto que aqui é sublinhado. A sua vinda na glória é imprevisível. E o Senhor só nos pede que estejamos vigilantes e preparados para ela, para o reconhecermos. A única condição para o reconhecermos no fim é reconhecê-lo no tempo que Ele nos dá para viver, em que Ele vem ao nosso encontro, que é o presente. De facto, nós só temos o presente para recordar a sua vinda, primeira na nossa natureza humana, e para acolher, para nos prepararmos para a sua vinda futura. No presente Ele vem, portanto, esta atitude de vigilância e de preparação é aquela que nos permite ter olhos abertos para perceber a sua vinda no cotidiano, no presente, o tempo de graça que nos é dado e que nos conduzirá à meta. Há dias li uma frase que era esta e que deixo aqui como modo de tirar uma conclusão desta reflexão e de despertar em nós um sentido de caminho, de disponibilidade a caminhar, mas sobretudo um desejo de ter os olhos abertos para reconhecer o Senhor que vem no cotidiano, que vem realizando os nossos desejos e antecipando a glória futura. Dizia o texto: cada vez que pensamos como Ele, como Cristo, cada vez que vivemos como Ele, cada vez que optamos pela vida, pela verdade, pela beleza, que optamos por Deus, pela soberania de Deus como Ele optou, emprestamos-lhe os nossos pés para que Ele venha. Vamos então pedir ao Senhor que neste Advento possamos emprestar-lhe os nossos pés para que Ele venha, para que aumente em nós o desejo de o encontrarmos, o desejo de vivermos, de procurarmos o sentido da vida nele, na sua palavra e no seu espírito.